Olá, amigos do podcast. E aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou de volta pela terceira semana consecutiva, então pode comemorar, pode compartilhar esse podcast, pode me mandar uma mensagem no Instagram me dizendo o que é que você está achando. Se você é novo por aqui, eu me chamo Samantha Silvani, eu sou escritora, sou autora da página Bendita Cuca, e hoje eu vou falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai se identificar. Porque independentemente disso ter acontecido num relacionamento amoroso, numa amizade, no teu núcleo familiar ou no teu ambiente profissional, eu tenho certeza que você já se sentiu traído por alguém. E traição não significa necessariamente que a pessoa tentou te prejudicar, te passou a perna ou mentiu pra você. Muitas vezes nos sentimos traídos apenas por não termos as nossas expectativas atendidas. Quando esperamos demais por alguém, quando enxergamos aquela pessoa como nós queríamos que ela fosse, e quando aquilo é revelado, simplesmente a máscara cai e nos sentimos decepcionados. Então existem muitos níveis de traição. Por isso, eu tenho certeza que você já passou por algum deles. Portanto, é muito comum que quando isso aconteça, a gente busque estratégias para evitar que aquela situação se repita. Até porque nós já sabemos que a vida repete as circunstâncias até que a gente aprenda a lição. E muitas vezes acreditamos que a lição de uma traição, por exemplo, é não confiar mais nas pessoas. Se você é traído dentro de um relacionamento amoroso, significa que isso vai acontecer de novo, que ninguém é de confiança e que ninguém presta. Se alguém te decepciona, quebra a tua confiança, você já pensa que não pode mais falar nada pra ninguém, que você tem que se resguardar e não pode permitir que as pessoas entrem na sua vida. Então, quando essas situações acontecem, tendemos a ter atitudes extremistas, correndo na direção oposta, na esperança de evitar que aquilo aconteça novamente. Mas até que a gente consiga entender o verdadeiro aprendizado por trás daquela situação, aquilo vai voltar a se repetir. E aí começam os conflitos emocionais. Porque se a princípio, enquanto éramos inconscientes, enquanto não estávamos na nossa jornada de autoconhecimento, de espiritualidade, acreditávamos que éramos injustiçados, que essas situações aconteciam por azar, quando temos um pouco mais de maturidade, um pouco mais de consciência, entendemos que atraímos situações desse tipo para o nosso caminho. E daí começam as frustrações. Por que diabos eu tô atraindo uma situação como essa para o meu caminho? Por que que eu tô atraindo uma situação em que eu não posso confiar em ninguém, em que eu sinto que as pessoas sempre irão me passar a perna, em que eu tenho que pisar em ovos com relação ao que eu vou dizer e a quem eu vou permitir que saiba algo da minha vida? Será que a lição é mesmo que eu tenho que me fechar? Será que a lição é me fazer reconhecer a maldade que existe no outro, a inveja que existe no outro e aprender a me blindar? Será que a lição é sobre guardar tudo e qualquer coisa que eu considere importante pra mim mesma, numa tentativa de conter todas as possibilidades de que alguém possa me prejudicar, alguém possa interferir na minha evolução? Será que a lição é nos fazer cada vez mais distantes uns dos outros e, por consequência, mais egoístas? Porque, no fundo, é sobre isso, né? Confesso que por muito tempo eu acreditei que as pessoas me traíssem para me ensinar a não confiar em mais ninguém, porque eu não entendia por que isso voltava a se repetir. Eu achava que eu já tinha mudado tudo que estava nas minhas possibilidades. Eu agia diferente, eu tinha uma nova estratégia, eu selecionava as melhores pessoas que estavam no meu caminho e mesmo assim elas voltavam a me trair. E por ser consciente da minha responsabilidade diante daquela situação, eu me questionava: qual é a lição? O que é que eu não entendi? O que é que eu não consigo ver? Por que eu não consigo perceber onde eu estou errando para que isso continue a acontecer? Então, há muitas maneiras de nos sabotarmos quando estamos aprendendo essa lição, porque é uma lição particularmente difícil de ser compreendida, principalmente quando acreditamos que não temos culpa no cartório, que fizemos tudo certo, que fomos bons, que tínhamos boas intenções. Então, por que fomos recompensados dessa forma? Se a lei da atração existe, se a lei do karma existe, então por que não somos recompensados com coisas boas? Por que o melhor não acontece pra gente? Por que alguém que tentou nos prejudicar? Por que alguém que nos traiu tá prosperando, tá feliz, enquanto nós continuamos amargurados, infelizes, estagnados? Acontece que depois de muito me questionar e quebrar a cara, eu finalmente entendi por que atraímos para o nosso caminho situações e pessoas que não são de confiança. que essas situações de traição, elas continuam se repetindo, mesmo depois de termos feito tudo diferente? Bom, primeiramente, é porque isso provavelmente vai acontecer. Até porque, como eu falei a princípio, traição não é apenas alguém que te apunhala pelas costas. É uma decepção. E com certeza, as pessoas irão nos decepcionar. Isso é um fato. Em segundo lugar, nem Jesus escapou de ser traído. É uma verdade. Jesus tinha apenas 12 discípulos e um deles foi o que levou ele à crucificação. E mesmo sabendo que ele iria passar por isso, porque ele sempre soube, e mesmo sabendo que aquele discípulo iria traí-lo, porque ele nunca teve dúvidas, ele permitiu que isso acontecesse. Agora eu te pergunto, por que você acha que Jesus permitiu que uma traição acontecesse e uma traição que levaria ele à crucificação, se ele poderia ter evitado? Porque ele sabia que a lição que existia por trás daquilo era muito superior ao seu próprio egoísmo, ao seu próprio conforto. Ele sabia que a lição que ele iria deixar para a humanidade com aquela experiência era muito maior do que o seu próprio sofrimento. Então, embora a gente possa usar como exemplo de que até Jesus foi traído, então quem somos nós para não sermos traídos por alguém em algum momento da nossa vida? Na verdade, a lição que ele queria deixar não era sobre aceitar a traição, não era sobre se conformar que eventualmente alguém vai te trair e possivelmente será alguém que você ama muito, mas era sobre você aprender a perdoar. Essa é a resposta. Então, quando a gente atrai essas situações para o nosso caminho, quando a gente vive repetidas vezes uma experiência em que somos traídos, especialmente por alguém que gostamos muito, é porque nós não aprendemos a perdoar. Porque somos seres imperfeitos e da mesma forma que somos decepcionados, iremos decepcionar. Além disso, com certeza decepcionaremos a nós mesmos. Então, o exercício do perdão, ele é quase como se a vida quisesse testar para saber a tua capacidade de perdoar a ti mesmo. Porque você só pode perdoar o outro quando você é capaz de perdoar a você. Se você se considera perfeito, se você tem certeza que você nunca faria com alguém algo que já fizeram contra você, você provavelmente tem muita dificuldade de perdoar o outro, porque você não consegue entender como ele foi capaz de fazer aquilo. E de certa forma, é compreensível, porque isso pode estar muito longe da sua realidade. Mas isso também significa, em outras palavras, que se você se decepciona, se você falha com alguém, você não consegue se perdoar, você não consegue aceitar os teus defeitos e a tua imperfeição. Então, a maneira como você trata o outro é a maneira como você trata a si mesmo. Quando a gente experiencia situações em que desafiam o nosso perdão, é porque a gente realmente não aprendeu a nos perdoar. Perdão não significa passar pano para as coisas que as pessoas te fizeram de mal. Deixo isso bem claro. Perdão também não significa aceitar de volta alguém que te machucou muito. Você pode perdoar a pessoa e não precisar conviver com ela novamente. Você pode perdoar a pessoa e nunca esquecer aquilo que ela te fez. Esquecer não é sinônimo de perdão. As pessoas têm uma ideia como se perdão fosse anular, resetar da cabeça delas qualquer problema que elas já tenham tido com aquela pessoa ou com uma determinada situação. Mas não é assim que funciona. O perdão é quando você consegue reconhecer que aquela pessoa tem o direito de errar, assim como você, que ela é imperfeita e que ela vai te decepcionar, assim como você vai decepcionar ela e assim como o mundo nos decepciona. Então, quanto mais temos dificuldades de confiar nas pessoas, de nos abrir para as experiências pelo medo de sofrer, pelo medo de sermos traídos, pelo medo de sermos decepcionados, mais experiências negativas iremos atrair para o nosso caminho. Porque a única maneira que a espiritualidade tem de nos fazer reconhecer os sentimentos negativos que estão dentro de nós e quebrar essa barreira para poder desenvolver amor, empatia e perdão é se passarmos por isso. Não há outra forma. Se muitas vezes nem doendo a gente é capaz de aprender a lição, imagina se não doesse nada. Então nós aprendemos através do contraste. Portanto, essas situações, elas acontecem, elas se repetem até que você consiga ressignificar, até que você não só aja de uma maneira diferente, tenha uma estratégia diferente, uma abordagem diferente, mas até que o teu inconsciente, o teu sentimento seja transformado, até que você possa abrir o teu coração e aceitar que as pessoas vão errar com você. Elas vão falhar, elas vão te decepcionar, elas vão te trair. Se nem o homem mais bondoso, mais amoroso que já pisou nesse planeta Terra escapou de uma traição, imagina você. Então se sentir injustiçado, azarado, vítima da situação, achando que você foi bom demais para alguém e que você não merecia passar por isso, não é a lição que você precisa aprender. A lição tá em: se você realmente é bom, se você realmente é altruísta, é generoso, se tudo que você fez pelo outro representa a tua verdadeira essência, você vai perdoar, porque aquilo não vai tirar de você quem você é. Você não vai se fechar por conta dessa situação. Você não vai se tornar uma pessoa amargurada por conta disso. Você não vai se vingar. Você não vai ter medo de viver outras experiências e de dar oportunidade para outras pessoas por conta do que aconteceu. Se você é realmente bom, se você considera que você não merece mesmo passar por isso, você não vai se poupar de viver novas experiências com medo de que isso aconteça novamente. Porque isso pode acontecer e provavelmente vai, a verdade é essa, para que mais uma vez você possa aprender a perdoar. E fica mais fácil entender isso quando você não tem uma visão de mundo materialista. Porque se você acredita que você é uma centelha divina, filho de uma fonte criadora de amor universal, então é óbvio que a lição que você tem para aprender, ela está relacionada ao amor, ela está relacionada à fraternidade. Não tem coerência, não tem sentido que o universo queira te ensinar uma lição que a resposta seja: fique sozinho, você não merece, as pessoas não prestam, ninguém é de confiança. Consegue entender? Não faz sentido que a lição te leve para o contrário do amor. Não faz sentido que a lição, que o aprendizado por trás dessa experiência vá te tornar uma pessoa mais egoísta. É claro que existem muitos motivos pelos quais nos sentimos traídos. Não vem só apenas desse exemplo que eu estou dando, mas também vem de experiências anteriores, também vem de traumas familiares, traumas infantis, crenças limitantes. Há muitos fatores que contribuem para que isso aconteça. Mas uma coisa é certa: você atrai para o teu caminho esse tipo de situação. Se você atrai, você tem uma responsabilidade. A sua responsabilidade não é controlar o outro, nem evitar que esse tipo de coisa aconteça com você. Porque a sua responsabilidade não é controlar tudo. Você não tem responsabilidade de controlar a sua vida, muito menos a vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas a sua responsabilidade, o seu dever, a sua obrigação é tomar consciência dos teus sentimentos. Porque uma vez que você começa a conhecer as suas emoções, a expurgar os sentimentos negativos com essas situações desafiadoras e trabalhar o teu estado emocional, você toma o controle de si. E tomar o controle de si não é o mesmo que ter o controle da sua vida. A sua vida vai fluir de acordo com os propósitos divinos. O controle de si é se permitir entrar no fluxo da vida. Então, em vez de você ficar se colocando no lugar de vítima, de coitadismo, acreditando que você não merecia ter passado por isso, você tem que começar a perceber o que essa experiência vem para te ensinar. Porque se você se sente traído, de duas uma: ou você cria muitas expectativas a respeito dos outros e se frustra quando elas não são cumpridas, ou você precisa aprender a perdoar. E até que isso fique claro, até que você realmente consiga perceber que não haverá ninguém que vai ser perfeito, que todo mundo vai te decepcionar em algum momento, e que isso não significa que você tenha que cortar laços definitivos com essa pessoa, a não ser que, claro, a traição que ela te faça te fira profundamente algum valor estrutural, seja algo realmente tóxico à sua própria saúde, faça você estar num lugar de indignidade, porque aí nesse caso já seria falta de amor próprio, não saber reconhecer. Mas se não, se é uma traição de uma quebra de confiança, uma quebra de promessa, uma atitude falha, uma decepção que alguém te fez, você precisa aprender a perdoar, porque não vai existir, nem agora nem nunca, alguém que seja capaz de cumprir 100% das suas expectativas e seja alguém perfeito para você, porque nem você é perfeito. E se cada vez que alguém entrar no nosso caminho e nos decepcionar, nos fecharmos, nos tornarmos pessoas amargas, pararmos de dar o nosso melhor para quem estiver ao nosso redor, ou tivermos medo de sofrer isso novamente e acabarmos nos fechando, nós não vamos amadurecer emocionalmente. E o resultado disso será viver mais e mais experiências desagradáveis. Então, nem sempre as traições acontecem como karmas, nem sempre sempre você é de fato injustiçado, azarado. Eu não vou dizer que você mereça passar por qualquer tipo de sofrimento, porque o sofrimento ele foi sua escolha. Mas a dor, muitas vezes, ela vem para te trazer um grande aprendizado. A questão é, se você tá cansado de se sentir traído, é porque você precisa aprender a perdoar. Enquanto você não souber perdoar o outro por ser falho, por ser imperfeito, por não atender às suas expectativas, é como se você não perdoasse a si mesmo, como se você acreditasse que de alguma maneira você pode ser melhor ou você é superior. É como se você não conseguisse reconhecer os teus próprios defeitos, as tuas próprias falhas. É como se você não tivesse compaixão por você. Então, quando você consegue se respeitar, quando você entende que ninguém está livre de cometer algum vacilo com relação ao outro e que até mesmo você pode ter feito alguém se sentir traído, mesmo que não fosse a sua intenção, você consegue perdoar o outro, porque você consegue perdoar a si mesmo. Então, o perdão, ele não está relacionado com o esquecimento. A gente não perdoa quando a gente esquece. A gente perdoa quando a gente ressignifica, quando a gente é capaz de superar, quando a gente entende que o perdão que a gente dá para o outro é uma extensão do perdão que a gente dá para a gente. Quando a gente faz isso para que sejamos livres, livres do nosso próprio julgamento de certo e errado, livres das nossas próprias expectativas, livres de acreditar que o sofrimento está ali na próxima oportunidade, que todas as pessoas irão fazer isso conosco só porque uma vez fomos decepcionados. Portanto, uma coisa eu te garanto, as pessoas vão te decepcionar, você vai decepcionar os outros e o mundo vai decepcionar a nós todos. E isso não vai acontecer somente para que a gente aprenda a não criar tantas expectativas, para que nos tornemos mais conscientes das escolhas que fazemos e para que aprendamos a selecionar melhor as pessoas que entram na nossa vida, mas para que a gente saiba perdoá-las, para que a gente saiba enxergar a humanidade que existe em cada ato falho da mesma forma que conseguimos fazer por nós mesmos, para que a gente consiga aprender a amar as pessoas independentemente do quanto elas nos feriram, ainda que não sejamos capazes de esquecer o que elas nos fizeram, devemos aprender a perdoá-las. Porque é impossível atrairmos pessoas e situações melhores se continuamos vibrando numa energia de medo, de decepção, de ressentimento, de mágoa com relação às pessoas que nos feriram. Então atraímos essas situações para o nosso caminho para que possamos enxergar que ainda não estamos curados das feridas que a vida nos trouxe. E enquanto não dermos a devida atenção a perdoar, a ressignificar, a superar essas experiências, não há adianta. Você pode mudar de pessoa, pode mudar de endereço, pode mudar de cidade, você vai voltar a se decepcionar. E mesmo quando você estiver com alguém, porventura alinhado com a tua essência, em que vocês estejam numa ótima situação, nem se iluda, essa pessoa também vai te decepcionar. Justamente para que você possa perceber que amar uma pessoa é muito mais do que amar as qualidades dela, é muito mais do que amar o bem que ela te faz, mas é amar ela em todas as suas imperfeições. Porque por mais que você não tenha que passar pano para os seus erros ou esquecer aquilo que ela te fez, que possa ter te magoado muito, e por mais que seja um desafio aceitá-la de volta, se for da sua vontade, se for sua escolha, porque obviamente você tem livre-arbítrio e pode escolher. Então, por mais que existam todas essas lições embutidas, né, nessa experiência, o verdadeiro aprendizado está sempre relacionado a sabermos amar uns aos outros da mesma forma que amamos a nós mesmos. Portanto, eu espero que esse podcast tenha te ajudado a refletir sobre as pessoas que você guarda algum tipo de mágoa ou ressentimento e sobre as situações que você tem vivido. Porque se a sua vida tá um caos, se você só atrai pessoas que, entre aspas, não prestam e que sempre te fazem sofrer, é porque você ainda não aprendeu a perdoar a principal pessoa envolvida nesse esquema, que é você. Então você já sabe, mas não custa lembrar. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E eu estou sempre à disposição no meu Instagram, Samantha Silvani, para a gente trocar uma ideia sobre os assuntos que são comentados aqui. Um beijo e boa semana!